Sustentabilidade, a princípio, vem de uma ideia, que é garantir que o nosso uso de recursos naturais para as nossas necessidades no presente não comprometam as necessidades do futuro, ou seja, aquelas gerações que vêm, que não tenham um planeta depredado, que o seu acesso aos recursos naturais não sejam comprometidos pelo nosso uso irresponsável desses recursos no presente. Daí vem uma série de elementos que compõem com esse conceito, por exemplo, a sustentabilidade de longo prazo. Ninguém define muito bem quanto seria esse longo prazo, mas a ideia é de que criássemos um sistema de vida que pudesse garantir a humanidade e a sua presença e sobrevivência na Terra por um prazo maior. Ou seja, ser responsáveis com a maneira como lidamos com os recursos do planeta, pensando não apenas na duração da nossa vida, mas das gerações que virão, nossos filhos, netos, os filhos e netos da humanidade. Basicamente, esse é um conceito aproximado do que se define por sustentabilidade. O conceito é complexo, tem uma série de desdobramentos, fala-se muito de três aspectos. Porque com o passar do tempo e as discussões que houve, essa discussão começou mais fortemente no chamado a Declaração de Estocolmo, que aconteceu em 1972, numa das reuniões da ONU, mas foi ser definida de maneira mais clara na ECO 92, no Rio de Janeiro. E aí se chegou à conclusão de que meio ambiente e desenvolvimento econômico tinham que caminhar juntos. Ou seja, não se tratava simplesmente de preservar meio ambiente, mas que garantir que a economia, que é uma necessidade para a sobrevivência no momento presente, não fique paralisada, que as duas coisas possam ser administradas em conjunto, sem que uma cause grandes danos à outra. Isso é o chamado desenvolvimento sustentável, que também é uma expressão muito utilizada nos nossos dias, cujo uso nasce aí na ECO 92. Nós temos três elementos, três aspectos, que são muito considerados quando se trabalha com a ideia da sustentabilidade. O primeiro deles é o aspecto social, ou seja, considerar que o homem é parte do meio ambiente e, portanto, o homem também é parte da natureza e a natureza humana também tem que ser preservada. Não podemos levar o assunto preservação a um ponto tal que prejudique as necessidades básicas de sobrevivência digna para a humanidade. Há uma preocupação, por exemplo, de garantir água potável, saneamento básico, alimentação, saúde e segurança para todos esses seres humanos que temos sobre a Terra, sem com isso espoliar, explorar e destruir a própria Terra. Então, primeiro aspecto social trata do ponto de vista da natureza humana, da comunidade humana, que também tem que ser preservada, que também tem que ser tratada. Segundo aspecto, aspecto energético. Economia, para funcionar, necessita de energia. E essa energia, evidentemente, tem que vir da natureza. A economia é aquela que traz alimento para a nossa mesa. A economia é aquela que traz recursos para a nossa sobrevivência. Portanto, ela é necessária, ela tem que se manter sadia e em funcionamento. E ela se movimenta por energia. E essa energia vem de algum lugar, da natureza como um todo e da própria natureza humana. Portanto, há que encontrar uma forma do desenvolvimento econômico não ser interrompido, não ser comprimido, não ser inviabilizado, porque assim você prejudica diretamente o primeiro aspecto, que é o aspecto social. E por último, mas não menos importante, é o aspecto ambiental propriamente dito. Ou seja, com o meio ambiente degradado, tudo fica inviabilizado. Não adianta você preservar o social, preservar o energético, o econômico, se você não preserva o meio ambiente, que é, digamos assim, o corpo de onde vem toda essa energia necessária, o corpo que sustenta todos os outros aspectos a ele relacionados. Então, esses são, hoje em dia, com algumas discussões desenvolvidas por todos os cantos do planeta, os focos principais do chamado desenvolvimento sustentado, que é a ideia da sustentabilidade. São apenas algumas pequenas reflexões que eu espero que possam ser úteis. Todos os objetivos válidos merecem abordagens sérias e válidas. Não podemos brincar. Nós estamos diante de uma questão séria e válida. Temos que dar sustentabilidade à natureza humana dentro da natureza como um todo. Temos que fazer isso dar certo. Temos que nos inserir harmoniosamente dentro da natureza. Todos os outros seres vivos se inserem. Só nós que não conseguimos lograr isso. Logo nós que somos dotados de inteligência. Porque talvez haja coisas maiores do que a inteligência atuando na vida do homem. Por exemplo, a ambição, por exemplo, o egoísmo, por exemplo, a irresponsabilidade. Portanto, a inteligência, ao invés de se voltar ao nosso favor, volta-se contra. Porque esses elementos morais dão a direção, enquanto que a inteligência é potência. Ou seja, passa a ser uma máquina poderosa direcionada para o lado errado. Então, é importante pensarmos sobre isso? É válido? Sim. Então, vamos pensar da maneira correta? Vamos às causas. E não vamos nos iludir. As causas somos nós mesmos. E dentro de nós, vamos achar onde estão as causas. E atuar em primeiro lugar em nós mesmos. Ao invés de estarmos com eterno vício social de procurar outros responsáveis, outros culpados, outras pessoas que vão ter que fazer alguma coisa enquanto eu vou esperar para usufruir das benesses dos resultados. Evidentemente, isso não viabiliza nenhuma transformação profunda. Existe um exemplo que gosto muito de contar, que diz o seguinte: imagine que haja uma poça d'água no chão e as pessoas passem irresponsavelmente por essa poça d'água, façam lama, sujem tudo, nem vejam. Se veem, dizem assim: bom, isso é culpa de quem pisou, eu não sou o único. E a responsabilidade disso é quem é dono desse espaço aqui. Se é no espaço público, a responsabilidade é do governo, não tenho nada a ver com isso. Essa massa dos alienados, que infelizmente é mais numerosa do que gostaríamos. Existe uma segunda posição, que é a dos bem-intencionados, que veem toda essa sujeira e dizem: não, vamos lá, vamos fazer alguma coisa. Pegam um rodo, pegam um pano, pegam todos os materiais de limpeza e limpam isso aqui. Ótimo, excelente trabalho. Mas a goteira que provocava essa poça d'água continua atuando. E daqui a pouco a poça está lá de novo. Daqui a pouco os alienados pisoteiam tudo. Limpa, suja, limpa, suja. Ele não é eterno. Uma hora a atitude dele bem intencionada vai ser perdida muito rapidamente. Porque ele foi bem intencionado, mas não foi eficaz. E um terceiro grupo é aquele que tem esse ímpeto filosófico de atuar sobre as causas mais profundas. Esse terceiro grupo vai chegar aqui, evidentemente, a princípio, vai limpar o chão, como fez o segundo, mas imediatamente vai se perguntar: de onde veio isso? E vai olhar para cima e vai ver: olha lá a goteira. Vou lá, troco a telha, calafeto o forro da casa, conserto tudo, acabou a goteira. Portanto, acabou a poça, portanto, acabou a sujeira. Percebam que isso é um exemplo simbólico, porque há que fazer isso mesmo, olhar para cima. Sabe por quê? Existe uma máxima filosófica que diz que só o tolo acredita que as causas dos problemas físicos, a causa das mazelas físicas, vem do plano físico. As causas da miséria física sempre vieram e sempre virão da miséria psicológica, moral e espiritual do homem. Portanto, se você quer atuar de maneira eficaz, para cima e para dentro, começando essa transformação por si próprio, porque a partir daí você mostra que isso é possível. Ninguém faz: opa, eu fiz. Você é um referencial. Um ser humano que seja capaz de atuar sobre essas causas da alienação dentro de si, do desprezo pela natureza, lato senso, dentro de si, ele é um fator de transformação. É um exemplo de que há outras formas de se conduzir na vida. É aquilo que classicamente se chamava do sacrifício, sacro ofício, o ofício sagrado de fazer, operar as transformações necessárias, em primeiro lugar em mim mesmo, para ir na frente, mostrar que isso é possível, para marcar a direção. Então é um elemento a refletir. A sustentabilidade, onde ela começa? Por que ela não se torna eficaz quando não atuamos nas causas? E como atuar nas causas? Começando cada um consigo mesmo.